Olha, gente, tem visitante, irmão, seja bem-vindo, fica à vontade, em nome de Jesus. Qual é o nome do irmão? Anderson, fica à vontade, Anderson, seja bem-vindo. Todo mundo achou? Mateus, tudo bem, hein, Fê? Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se dá-nos hoje. Assim, opa, eu pulei um versículo, gente, perdoa-nos as nossas dívidas, mas livrai-nos do, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui. Vamos aprender a nos relacionar com Jesus hoje. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, comece a pedir para o Espírito Santo continuar falando ao teu coração, ministrando você. Senhor, em nome de Jesus, ministra as nossas vidas. Ministra, Senhor, os nossos corações. Que o teu Espírito Santo nunca deixe de ter liberdade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que o teu Espírito Santo nunca deixe de ter liberdade aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a palavra de cura, de transformação, de renovo. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa noite. Porque das coisas espirituais, Senhor, só o homem espiritual consegue discernir através do Teu Espírito Santo. Então, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos fazer entender no Espírito, Senhor, a Tua palavra. Porque entender a mente não traz transformação. E eu desejo ser transformada nessa noite através da tua palavra. Vem, Senhor, nos transformar. Vem, Senhor, nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelos teus feitos, pelos teus milagres no nosso meio. Nós te agradecemos pela bondade do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Espírito Santo de Deus, amarra, Senhor, todo valente, lança no abismo tudo aquilo que vem para atrapalhar esse culto. Devagação na mente, sonolência, dispersão, pode cair por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. A liberdade é tua, o governo é teu. Deixa minha mente, Senhor, cativa em submissão à tua vontade, ao teu querer. Coloca guarda na minha boca, Senhor. Que seja o Senhor falando através de mim. Que seja o Senhor ministrando os nossos corações. E a Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Eu preciso que alguém veja se está tudo bem com a diaconisa Carol. Tá? Depois vocês me dão um feedback. Amém? Então nós vemos aqui o Senhor Jesus nos ensinando um modelo de oração, uma referência. O homem, ele foi criado para o relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos. Não dá para ter um relacionamento só com o Senhor e sem os nossos irmãos. Porque quando Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então ele cria o homem para relacionar-se com outro ser humano também. E quando o Senhor Jesus vem nessa terra, ele vem para fazer a obra por completo, nos ensinando a nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos uns com os outros, amém? E dentro disso, Ele começa ensinando o relacionamento com Deus. Dentro dessa oração que Ele nos ensina, Ele coloca alguns pontos que são cruciais na vida do ser humano. Primeiro, a paternidade, o reconhecimento de Deus como Pai. do ser humano, ele precisa deste relacionamento com a paternidade. A figura paterna na vida de um ser humano é de extrema importância. O pai representa a figura de quem supre, a figura da segurança, a figura da autoridade. E quando o Senhor Jesus, ele vai subir aos céus, um pouco antes lá em João, ele fala: eu vou aos céus preparar morada, mas eu não vos deixarei só, enviarei um consolador, um auxiliador, na mesma medida, na mesma porção. Ele não deixa a gente sozinha, ele não deixa a gente órfão, essa é a palavra que ele usa. Não vos deixarei órfão. Deus, ele não te deixou órfão. Toda a orfandade, o sentimento de abandono pelos pais, seja ele terrestre ou espiritual, porque se você se sente abandonado pelo pai espiritual, que é Deus, o soberano, o criador de todas as coisas, saiba que ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca te abandonou, nunca te deixou e nunca te deixará. Amém?
Amém.
É palavra de Deus, é promessa dele. Ele fez uma aliança, um compromisso com você. Ele não te deixará só, ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você não é órfão. Tudo aquilo que você precisa, o Pai das Luzes está ali presente para te suprir em nome de Jesus. Todo sentimento de abandono e de orfandade, tudo aquilo que foi a descaracterização de um pai carnal que não soube expressar a bênção e o amor de Deus sobre a tua vida, toda marca que veio de um pai carnal que não conseguiu expressar o amor do Senhor pela tua vida, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Que você possa fechar os teus olhos agora e começar a colocar diante do Senhor cada palavra que o seu pai falou e que te feriu e que te trouxe o sentimento de orfandade. Eu estou dando esse tempo para você orar. Cada palavra dura que te feriu, que você possa colocar agora diante do Senhor. Fala: Senhor, eu deixo essa palavra que o meu pai falou, que eu não ia dar nada, que eu não prestava. Eu não sei o que o seu pai falou, meu irmão. Só você sabe. Ah, Senhor, nós deixamos hoje diante do teu altar, Pai, em nome de Jesus. Nós rompemos hoje com essa orfandade, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi o abandono, Senhor, do passado. O abandono, o sentimento de abandono, nós deixamos hoje na tua presença. A falta de suprimento, Senhor, ele não foi supridor, ele não trouxe a provisão, ele não esteve presente. Nós deixamos diante do Senhor. Nós temos uma palavra do Senhor. O nosso Deus supre cada uma das nossas necessidades. Em suas riquezas e glórias, o Senhor supre cada uma das nossas necessidades, amém? Glória a Deus. Então, a primeira necessidade que o Senhor Jesus apresenta é a paternidade. É a paternidade. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor, ele vai se dar através da oração, do diálogo com Deus. Quando a gente se depara com alguém que nunca se relacionou com o Senhor, ou que pensa que Deus está muito distante para ouvir, ou que ele é muito ocupado, que ele tem muitas coisas para fazer e reger o universo, será que ele vai me ouvir? Eu não sei orar. Será que ele vai atender a minha oração? Os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados que não possa te ouvir, e nem as mãos do Senhor encolhida que não possa te socorrer. É só você falar com Deus. Oração é uma conversa sincera diante do Senhor. É você chegar no teu quarto de oração, no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e fala com o seu Pai. Abre o seu coração. Fale sim das suas dores. Fale sim do teu querer. Fale sim dos teus sonhos, dos teus projetos. Mas acima de tudo, ouça o que Ele tem para te dizer. Não faça do seu tempo de oração uma lista de supermercado, um checklist de quem vai no shopping center. Não! Faça do seu tempo com o Senhor uma conversa com o seu melhor amigo, com o conselheiro maravilhoso que Ele é. Com aquele que tem o melhor conselho para te dar. Faça do seu tempo de oração um tempo onde você não vai despejar um monte de coisa e vai sair esperando que Ele atenda tudo que você colocou na lista de desejo. Não! Faça desse tempo de oração um tempo onde você fala: Senhor, essa é a minha vontade, mas que você tenha abertura para que o Senhor fale: eu não tenho isso para você, o que eu tenho é melhor, ou o que eu tenho para você é outra coisa, ou eu vou te entregar isso, ou o que eu tenho para você é superior. Mas seja aberto para ouvir a voz do Senhor. Esse relacionamento com o Senhor, ele se dá na integração. Não existe relacionamento sem integração. Se eu venho aqui e falo bastante com o Andrei, e quando ele abre a boca para falar, eu viro as costas e vou embora, isso não é um relacionamento. Eu chego diante do Andrei e peço um monte de coisa para o Andrei, viro as costas e vou embora, isso não é um relacionamento. Eu estou usando o Andrei. Relacionamento é querer saber o que está no coração do Andrei. E nós muitas vezes precisamos buscar: Senhor, o que está no seu coração e que te agrada? Isso faz parte do relacionamento. O que que o Senhor deseja de mim? O que que o Senhor deseja para o nosso dia hoje? O que que o Senhor deseja hoje? Qual o louvor que o Senhor deseja que eu vá entoar nesse dia? Que nós possamos fazer da nossa vida uma vida de relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. O que é isso? Eu vou passar o dia inteiro trancado no quarto? Não. Quando você sair daquele quarto, o Espírito Santo de Deus vai com você para o seu trabalho. Ele vai com você aonde você vai. E Ele fala com você onde você está, e você fala com Ele. É você estar ligado ali com o Pai no Espírito. Sabe quando você vai para algum lugar com alguém que você ama e você fala: nossa, olha que legal ali, nossa, mesmo, muito bacana. É você ter esse compartilhar com o Senhor. Deus deseja compartilhar a vida que Ele te deu com você. A vida é sua, mas compartilhe dela com o Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Quem gosta de receber elogio? Todo mundo gosta. Adore ao Senhor, de todo o teu coração, com todo o seu ser. Adore ao Senhor. Fale com Ele. Não seja sair desse quarto de oração vazio. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos aprender de maneira profunda. Isso é o que nós chamamos de ser. Glória a Deus. Que dois se lembram. 5 anos nós estamos trabalhando o quê? O secreto. O secreto. É no secreto que o Senhor nos ajusta. É no secreto que o Senhor nos transforma. É no secreto que o Senhor nos restaura. Amém? A outra necessidade que nós, como seres humanos, temos é confiar no Senhor. O Senhor, como Pai, Ele supre as nossas necessidades. Salmo 37, abre lá comigo. Salmo, capítulo 37. Quem achou, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Deus poderoso. Versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, o que, que o Senhor Jesus nos traz? Dentro da paternidade dele, Filipenses 4, ele diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Necessidade é diferente do desejo do coração. Eu tenho a necessidade de me alimentar, mas eu tenho o desejo do meu coração de comer uma lasanha, por exemplo. A necessidade é comer uma lasanha? Não, a necessidade é se alimentar. Então o Senhor supre as nossas necessidades, mas quando nós confiamos nele, quando o nosso coração confia nele, quando a gente se dispõe a fazer o bem nessa terra, quando a gente tem prazer em obedecer a Deus, prazer em caminhar com o Senhor, prazer em se relacionar com Ele, prazer em ter Ele no nosso dia a dia, agrada-te do Senhor. Nós estamos nos agradando dEle e Ele se agrada de nós. Por que, que Ele se agrada de nós? Porque nós começamos a viver uma verdadeira transformação, porque nós começamos a verdadeiramente desejar agradar a Ele, fazer o que Ele deseja, o que Ele quer, a não ser mais aquela pessoa que nasceu assim, que quer morrer assim, mas aquela pessoa que deseja ser transformado todos os dias para a glória de Deus, aquela pessoa que deseja todos os dias ser afinado na palavra, instruído na palavra, aquela pessoa que deseja todos os dias ser ajustado pelo Senhor e que deseja que o Senhor tenha prazer no estilo de vida que ela tem. A gente não tem mais um estilo de vida desregrado, a gente não tem mais segundas intenções, a gente não procura mais andar na maldade do nosso coração, dos nossos interesses, mas a gente começa a andar de acordo com aquilo que o Senhor tem prazer e de acordo com aquilo que começa a nos dar prazer em agradar a Deus. O prazer de estar na presença e de agradar ao Senhor. E aí, Ele satisfaz o desejo do nosso coração, porque aí o nosso coração não está mais desejando aquilo que infringe a palavra de Deus. O nosso coração já não é mais distante daquilo que Ele quer, porque a gente já está, Ele está se revelando a nós o que Ele gosta, o que Ele tem prazer, o que Ele tem vontade. Assim como o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João. Pai, que eles possam ser um, assim como nós somos um. Lá em João capítulo 15, ele fala da videira verdadeira. Se você estiver ligado na videira, você pode pedir o que você quiser, que Ele vai te dar. Se você estiver ligado na videira, você frutifica. Mas só se você estiver ligado na videira. Você não vai sair pedindo conforme te dá na telha. Porque eu não sei se você deixou de ser humana. Quem deixou de ser humana aqui? Levanta a mão. Ninguém. Não tem hora se dá vontade. Quem de vez em quando olha e fala assim, ai, que vontade de dar uma forrada nessa? Levanta a mão. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não fala que você não tem vontade, não.
Dá vontade.
Dá vontade. Tem horas que a gente fala, mano, já falou 500 vezes, onde vai parar? Que vontade de pegar cinto e ó. Dá vontade. Mas entre você ter vontade e cumprir o que ela quer e submeter a sua vontade ao Senhor, tem uma diferença. Entende? Você pega a sua vontade e submete ela à vontade do Senhor, porque você sabe que se você fizer o que você quer, vai desagradar o Senhor, não é assim? E aí você passa, dentro desse exemplo, a agradar a Deus. O que, que você vai fazer? Em vez de ir lá e dar uma surra na pessoa, você vai respirar, se você for como eu. Você vai falar, Senhor, me dá graça e que seja o teu Espírito Santo através da minha vida. E aí você vai falar com a pessoa ensinando ela de... E quando você for falar com essa pessoa, o que, que vai acontecer? Eu não sei como é que é com você, eu sei como é comigo. É uma paz. Cadê aquela pessoa que queria dar uma surra na outra? Já foi embora. Porque eu falo com tanta calma, com tanta paz, e quando termino de falar, eu viro as costas e falo, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você começa a submeter a tua vida numa vida de obediência a Deus. O seu querer abater, mas porque você fez o que agrada ao Senhor, o fruto da tua obediência é melhor. Sempre vai ser melhor. Aí ele satisfaz o desejo do teu coração. Porque na verdade, o desejo do teu coração não era bater ou agredir alguém. Era fazer com que aquela pessoa entendesse o que você está falando, o que você está explicando. Ou o que você está querendo, não é isso? É ele que abre o entendimento. É ele que convence. Então, essa paternidade, o Senhor, ele vem, quando a gente se submete à vontade dele, ele vem se entregando o desejo do nosso coração. Quando o nosso coração está alinhado com aquilo que ele quer. O problema é que muitas vezes o nosso coração não está alinhado. Desejo o marido da outra, não é seu, Deus tem outro para você. Na verdade, o que você deseja não é o marido da outra. O que você deseja é um casamento abençoado. Valeu. Glória a Deus que a gente tem polícia trabalhando nessa terra. Obrigada, Senhor. A gente crê que é para nossa segurança e proteção. Amém? Então, o que você deseja não é isso. Você deseja um casamento abençoado. O que você deseja não é a porção do outro. O que você deseja de verdade é ter uma vida abençoada. Só que aí o Senhor, ele te mostra um caminho que nós precisamos aprender a confiar nele. Por que que o ser humano tem tanta dificuldade em confiar? Por aquilo que a gente começou. Aquele que deveria expressar nessa terra a paternidade do Senhor, que deveria nos sentir protegido, suprido, amado, não esteve presente. E trouxe esse romper no nosso interior. E aí nós fomos quebrando a cara na vida e aprendendo a se virar sozinho. Não é assim? A gente ora e fala assim, Senhor, me abençoa que eu estou indo. Você nem pergunta se é a vontade dele. Você deixa de confiar naquilo que ele tem para você. Essa confiança, ela é quebrada. Essa confiança no Senhor, ela precisa ser restabelecida. Deus não é homem, ele é Deus. E ele é seu Pai. Ele é aquele que te supre. Ele é aquele que te protege. Ele é aquele que cuida de você em nome de Jesus. Amém? Quando fala assim, ele satisfará o desejo do seu coração. A palavra que é dada ao coração, no hebraico, é a mesma que é a alma. Lembra lá em Deuteronômio, que é um dos princípios e fundamentos que o Senhor nos deu para a nossa igreja? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, não é assim? Com todo o teu entendimento, de todo o teu ser, com todo o seu coração. É isso. O Senhor, ele vai satisfazer o desejo verdadeiro da tua alma, que não tem nada a ver com aquele desejo superficial que Satanás lançou na tua mente para te tirar da presença de Deus. O que o Senhor vai te suprir é além daquilo que você pode pedir ou pensar. Tem coisas na vida de um ser humano e espaços na vida de um ser humano que é só o Senhor que pode suprir. Muitas vezes você se sente frustrado no teu casamento porque você está querendo que o seu marido faça por você o que Deus já fez por você. Você se sente frustrado com seus pais porque os seus pais estão num lugar errado. Este lugar é do Senhor. Você se sente frustrado no seu trabalho porque fez do seu trabalho o seu Deus, onde Deus deveria ser Deus da tua vida. É por isso que tem a frustração. Porque esse espaço é do Senhor, esse suprir do Senhor na sua alma, no seu entendimento, no seu coração, ele vem do Senhor, é o próprio Deus quem supre. É a presença dele que supre. É no relacionamento com ele que você é suprido. Ele vai te mostrando todas as coisas. Ele vai te dando clareza. Ele vai tirando as escamas dos seus olhos. E ele vai te mostrando o que é mentira do inferno e o que é verdadeiramente o desejo do teu coração. O que é a mentira do inferno e o que verdadeiramente ele tem para a tua vida. Nunca mais desconfie do amor do Deus Pai. Deus te ama. E tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te ama. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Tudo, absolutamente tudo na vida do servo de Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Em segundo lugar, o Senhor Jesus ele vai entregando a adoração. Santificado seja o teu. Ele vai entregando a adoração. Nós fomos criados para louvor e adoração ao Senhor. Nós temos a necessidade de adorar. Efésios capítulo 1, versículo 12. Lucas capítulo 4, versículo 8. João 4, 24. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Se nós, como seres humanos, não estivermos adorando ao Senhor, nós consequentemente estaremos adorando outra coisa, outra pessoa. Já viu aquelas pessoas que tudo é trabalho? Vive com o trabalho. 24 horas por dia está pensando no trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Negligencia casa, família. Não que não tenha que trabalhar, tem que trabalhar. Mas negligencia o que o Senhor deu. Por conta do trabalho. Negligencia o que o Senhor deu. Orou, 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 orou porque queria um casamento. Deus entregou um casamento. O casamento virou o Deus na vida deles. O marido virou Deus da vida dela, o esposo virou Deus, orou, 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 porque queria um filho, como Ana queria um filho. Deus entrega o filho vira o Deus da vida delas. Começa a mudar o local de adoração, porque a adoração é dedicação. Não venha me dizer que você é um adorador. Se você levanta de manhã, apresenta a tua vida correndo, sai para o teu trabalho apertando o parafuso, fecha a tua noite sem ler a Bíblia, sem entregar a tua adoração, sem esperar ouvir o que Deus tem para você. Um adorador, ele não sai da presença de Deus sem antes ouvir aquilo que o Senhor tem para ele. Um adorador, ele se derrama em espírito e em verdade. Um adorador, ele tem uma vida de adoração. O trabalho não é o Deus dele, mas o trabalho é para glorificar a Deus. Um adorador, o casamento, o marido, a esposa, não é o Deus dele, mas o casamento é para a glória de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. O homem, ele tem a tendência, o ser humano, de colocar deuses no lugar. A música, os instrumentos, eles são maravilhosos. Mas os instrumentos sem Deus é só música. Agora, os instrumentos com a presença de Deus, é louvor e move o mundo espiritual. É diferente. Ouve uma música, alguém sujo tocando louvor, e ouve alguém que tem uma vida de adoração tocando louvor para você ver. É diferente. Ouve alguém que tem uma vida suja, que não é separado, que não tem essa vida de entrega, declarando que as cadeias vão quebrar e vê se alguma cadeia quebra. Ouve alguém sujo falando que vai chover, vê se cai uma gota de sereno. Agora ouça alguém cheio do Espírito Santo de Deus, levantando as suas mãos para os céus e falando, vai chover para você ver se Deus não envia o sinal dele, trazendo pelo menos uma garoa, para que a pessoa saiba que ele é com ela. Ouça uma pessoa sem o Senhor falando, vento de Deus para ver se o vento de Deus entra. Agora ouça uma pessoa cheia da autoridade, da unção do Senhor falando: vem dos quatro cantos dos céus, Espírito de Deus, para ver se a presença de Deus não entra naquele lugar. Você foi chamado para adorar ao Senhor. Você foi chamado para movimentar o mundo espiritual. Deus nos reveste de poder e de autoridade para servir os nossos irmãos. Não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor, porque toda a glória é dele e de mais ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. O ser humano, ele tem a necessidade de adoração. Ele precisa entregar uma adoração. O ser humano, quando ele é colocado no lugar de Deus, esse ser humano, ele entra em depressão. Ele é levado a suicídio. Porque é muito grande para suportar. É muita cobrança. Homem perfeito é Cristo. A perfeição é do Senhor. Nós buscamos essa perfeição todos os dias. Nós buscamos no Senhor um aperfeiçoamento no nosso interior todos os dias, para que nós possamos entrar na Nova Jerusalém que vai descer do céu. Essa é a verdade. Essa obra de santificação em nós é do Espírito Santo. Quando você começa a cobrar, você já viu aquele povo? Acampa lá na barraquinha e fica esperando o artista chegar. Quem já viu? Já viu a vida da maioria dos artistas? Tudo destruída. A maioria. Aqueles que têm a busca do ser humano por Deus, ela é constante. A busca de Deus é constante. O problema é que o ser humano vai batendo em lugares errados, vai batendo no misticismo, no esoterismo, em tudo quanto é coisa, ao invés de buscar dentro da palavra de Deus. Se você sentar na tua casa com essa palavra e falar: Espírito Santo de Deus me ensina, Deus começa a se revelar a você, e essa palavra é poderosa para quebrar as cadeias no teu interior. Essa palavra é poderosa para trazer transformação na tua vida. Essa palavra é poderosa para trazer a existência, a paz que não existia no teu lar. Essa palavra é poderosa para transformar a história da tua família, para tirar a enfermidade da tua casa, para restaurar teu casamento, para trazer a cura que você precisa. Há poder nessa palavra, porque Cristo é essa palavra. Cristo é a palavra viva. Meu Deus, eu estou na desfrutar. Não está aparecendo, não. Em terceiro lugar, nós temos a necessidade de priorizar o que vem de Deus. Priorizar o reino de Deus. Priorizar aquilo que é a intercessão, o relacionar-se com o reino. Nós temos um chamado. O chamado é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos, e por imposição de mãos que eles recebam o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso chamado. Então nós temos dentro de nós a sede do reino do Senhor, que venha sobre nós o teu reino, de se relacionar com o reino de Deus, de propagar o reino de Deus. E todo reino tem um rei, e esse governo não é monarquia parlamentarista. Esse governo é onde tem um rei com todo o poder e toda a autoridade, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. E você foi chamado para proclamar esse reino nessa terra. Você foi chamado para o ide do Senhor. Você foi chamado para dizer que nessa terra veio Jesus Cristo, o homem que se esvaziou da sua glória. Ele era Deus, ele é Deus, se esvaziou da sua glória, veio como homem para levar sobre ele o castigo que nos traz a paz, para levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, para justiça de Deus, para que nós pudéssemos andar em liberdade nessa terra, livre de toda a escravidão, livre de todo o pecado, livre da enfermidade, seja ela no corpo, na alma, seja de mal tipo físico ou espiritual. Nós fomos chamados para andar em liberdade em nome de Jesus. Porque a liberdade não está no lugar que você está, na situação que você está vivendo. A liberdade está no teu interior. Assim como Paulo e Silas adoravam na prisão, eles estavam humanamente, visivelmente falando, presos. Mas na alma dele, o Espírito estava livre dentro deles. Eles podiam levantar as mãos e adorar ao Senhor. Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor, porque todo cativo já foi levado ao cativeiro. Você não está mais preso ao pecado, você não tem mais o controle do inferno sobre a tua vida. O controle que está sobre a tua vida é do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus e adora o Senhor. Meu Deus, você é livre. Há poder no nome de Jesus, há poder no sacrifício do Senhor, há poder no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E a partir de hoje, se você não priorizar as coisas do reino de Deus, você vai começar a priorizar em nome de Jesus. Amém. Aleluia! A necessidade do pão nosso de cada dia. Todos os dias nós precisamos do pão. Só que muitas vezes a gente acha que é o pão, né? Um alimento perecível. Mas o pão que importa é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deus tem uma palavra fresca, nova para você todos os dias. O povo comeu maná no morreu, no deserto morreram. Mas nós comemos o pão que desceu do céu, que nos dá vida e vida em abundância, em nome de Jesus. É difícil quando a cabeça da gente quer falar, já está lá na frente e a língua está lá atrás. Nós comemos o pão vivo que desceu do céu e que nos dá vida e vida em abundância. A nossa necessidade, ela é suprida pelo nosso Pai de amor. Ele tem pão para te dar, ele tem suprimento para a tua vida. Não vai te faltar coisa grande nem pequena, porque o Senhor é contigo. Mas acima de tudo, existe uma palavra que governa a tua vida. Existe uma palavra de Deus para a tua casa. Existe uma palavra de Deus para a tua família. Existe uma palavra de Deus para o teu ministério. Existe uma palavra de Deus para você. Existe uma palavra do Senhor para você. Não vai faltar coisa grande nem pequena, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Aleluia! Existe uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Entenda que o teu Deus é contigo. Entenda, não tenha dúvida no teu interior. Quando entra a dúvida do coração, falta fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando entra a dúvida no coração, Satanás, ele se habilita a trazer um engano. Mas no teu coração não haverá dúvida em nome de Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? Você vai se alimentar dessa palavra todos os dias. Você vai se alimentar dessa verdade todos os dias. Ainda que seja um versículo, você vai se alimentar dele todos os dias, até ele ser uma verdade na tua vida. Até você começar a viver ele na sua vida. Você vai orar o versículo, você vai profetizar o versículo, você vai clamar ao Senhor, você vai declarar sobre a sua vida. Assim como a pastora Raquel abriu um ponto declarando hoje Salmo 91 sobre as nossas vidas. É assim que você vai caminhar nessa terra em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Em quinto lugar, o perdão de Deus. Pastora, por que você está dando tópico hoje? É porque ontem eu ensinei os apoios dos adolescentes, né? Como preparar uma ministração. Então hoje eu estou fazendo ela mais estruturada para facilitar a vida deles. Porque eu também dei uma atividade para eles. Amém? Então, o perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. Graça é favor imerecido. Ninguém merece o perdão de Deus. Nós não merecemos. E mesmo sem merecer, Ele se entregou por amor de mim. Por amor de você, a você. Ele se entregou naquela cruz porque Ele te ama. Perdão não é porque merece. Perdão é pela graça. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados pela graça, pela fé no sacrifício de Cristo. Eu creio no sacrifício de Cristo. Eu creio que Ele levou sobre si toda a enfermidade, que o castigo que era sobre mim foi sobre Ele, que ali se cumpriu a justiça de Deus e eu recebo o perdão do Senhor sobre a minha vida. Eu confesso o meu pecado diante de Deus e o Senhor me lava e me santifica através do sangue dEle. Eu abro mão desse pecado e não faço mais e continuo caminhando, seguindo em direção à Nova Jerusalém. Amém? O perdão de Deus, a graça, o favor imerecido. E ele, esse perdão, ele é condicional. Abre sua Bíblia lá em Mateus. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Lá no versículo 14, olha o que Jesus frisa. Porque se perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A gente não perdoa porque o outro merece. Porque assim como nós não merecíamos o perdão de Deus, independente se o outro merece ou não, eu vou liberar perdão sobre a vida dele. Quando a gente não libera esse perdão, abre lá em Mateus, deixa marcado aí, abre lá em Mateus 18. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina. No versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai aguilo entre ti e ele só. O que, que é isso? Você tem alguma coisa? Seu irmão fez alguma coisa com você? Vai você e ele conversa. Você me feriu, meu irmão. Você zombou da minha vida. Você escarneceu de mim. Isso me feriu. Se ele entender, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas para que o depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. É mais ou menos assim. Eu chego no Felipe e falo assim, Felipe hoje ele está meio perdido porque eu troquei a versão da minha Bíblia e ele estava com outra Bíblia. Olha lá que legal. Ah, tá vendo? Aí chega assim no Felipe e fala assim, Felipe, você me magoou. Poxa, Felipe. Falar desse jeito comigo me fere, Felipe. Não tinha necessidade de falar assim comigo. Isso não se faz. Você é meu irmão. Aí ele endurece o coração, que não é o caso dele. Não fez isso agora. Ele já está querendo me falar, ai, me perdoa. Mas ele endurece o coração. Aí ela fala assim, Dayara, vem cá. Eu estou com uma situação para resolver e eu preciso que você venha aqui comigo. Vem aqui, Dayara. Poxa. Participação especial de Dona Dayara. Vergonha de mim? A Dayara tá com vergonha de mim. Aí, eu chego assim e falo assim, Felipe, Lembra aquele assunto? Então, Felipe, eu vim aqui porque você me feriu. Não se fala desse jeito, eu sou tua irmã. Você não pode falar assim comigo. Isso machuca, isso fere. Não é a atitude do homem de Deus. Aí Felipe endurece o coração. Eu tenho uma testemunha, né? Aí, obrigada, vai. Olha o que a palavra do Senhor me ensina. Olha lá, próximo versículo. 17. E se ele não os atender, dize à igreja. E se se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Aí eu vou mudar a pessoa, porque eu não vou liberar a palavra de peso sobre a vida do meu irmão. A mesma pessoa que passou pelas duas situações, um outro Felipe da vida, sem ser esse. Em nome de Jesus, amém? Eu chego diante da igreja, falo, olha, ele falou assim, ele me feriu, isso não se faz. A igreja vira o pastor, a autoridade está ali, ou o conselho de presbíteros, ou seja lá quem for, vira para ele e fala assim, meu irmão, ah, pronto, ó, vamos pegar o Fabinho, que é o menor do departamento infantil. Vira e fala assim, meu irmão, você pecou, você feriu, tem que pedir perdão. Ele endurece o coração, diz que não é para ser tratado como irmão, é para ser tratado como um gentil. Por que como gentil? Porque ele não está querendo andar segundo os princípios da palavra. E na sequência, o versículo diz assim, se desligar da terra, será desligado do céu. Se a igreja desligou, o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? É passivo de perder o quê? Estou louca? É passivo de perder o quê? Não, pelo amor de Deus, só eu entendi. O quê? A salvação. E a salvação não é o que nós temos de mais importante. Porque assim, meu irmão, roupa fica, casamento. No céu a gente não se dá em casamento. Sapato fica, casa fica, carro fica, tudo fica. O nosso propósito, o nosso objetivo não é caminhar em limpeza e santidade para viver na Nova Jerusalém com o Senhor, não é para ser salvo pelo Senhor, não é para isso, não é para desfrutar da salvação eterna, da vida eterna, não é esse o propósito. E se nós não liberarmos o perdão, nós perdemos a salvação. Ah, gente, eu não quero isso para a minha vida. E eu espero que você também não deseje para a sua. Abra 18, versículo 23. Eu vou parar um pouquinho mais no perdão, porque às vezes a gente fica com raiva, com ódio, com rancor. Sabe por causa de quê? Uma toalha molhada em cima da cama. Se a pessoa te atendeu ou não. Por causa de uma louça na pia. Porque quebrou um copo. Você consegue ficar com ranço e ficar uma semana sem falar com o marido ou com o filho. Passivo de perder salvação por causa de um copo. Olha tudo que Jesus fez por você por causa de um copo. Para. Versículo 23. Por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente contigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um de vós os seus irmãos. Se nós não perdoamos os nossos irmãos, nós ficamos atormentados. Vem tormento, vem perturbação no nosso coração. A nossa mente fica presa e voltada àquela situação, àquela pessoa. Nós não podemos permanecer presos naquilo que aconteceu. Sabe o que diz lá em Provérbios 17, 22? Que a falta de perdão seca os ossos. Os ossos é o que te dá estrutura. Os ossos é o que te coloca de pé. Sabe o que te traz a falta de perdão? Raiz de amargura. Se torna uma pessoa amarga. O sol está lindo, o céu está azul, os passarinhos estão cantando. Agora vem esse monte de passarinho fazer cocô no meu quintal. Ah, é sério? Deus manda um coro de passarinho para alegrar teu dia, tu ainda reclama. O céu está azul, o sol está lindo. Você não consegue olhar e falar: oh, que dia maravilhoso que o Senhor fez. Você olha para o céu e para o sol e fala: ai, pronto, agora eu vou ficar todo ardendo. A chuva está caindo para molhar a terra, para frutificar. O dia maravilhoso, porque o Senhor enviou a chuva sobre a terra. Glória a Deus pela chuva. Agora eu vou chegar molhada no trabalho, não dá nem para lavar roupa. A sangue de Jesus tem poder. Isso é murmuração, coisa de gente amargurada. Não tem de voz aí de amargura em nome de Jesus. Para de reclamar e começa a glorificar. Para de reclamar e começa a adorar o Senhor. Para de reclamar na tua louça, na pia, e começa a lavar ela, agradecendo ao Senhor que você teve alimento para comer. Para de arrumar a tua cama, reclamando porque tem que arrumar a cama. Agradeça ao Senhor porque você tem cama para dormir. Porque sábado que vem nós vamos fazer Espalhando Amor, onde o povo não tem teto na cabeça. Agradeça ao Senhor porque você tem uma casa para limpar. Agradeça ao Senhor porque você tem uma família para cuidar, para sustentar. Porque tem gente na rua que já foi abandonado pela família, mas a tua família está do teu lado. Agradeça. Agradeça ao Senhor, seja grato. Tira essa raiz de amargura, tira essa falta de perdão, tira essa murmuração, tira esse entulho velho, para que você possa viver o novo do Senhor, em nome de Jesus.
Amém.
A proteção de Deus, em sexto lugar. Senhor, não me deixa cair em tentação, mas me livra do... Não me deixa cair em tentação. Deus não tenta ninguém, meu irmão. Nós somos tentados pela nossa concupiscência. Se o teu desejo estiver no Senhor e naquilo que agrada a Ele, e você falar: Senhor, não me deixa cair em tentação, o Senhor é aquele que está do teu lado para te sustentar, em nome de Jesus. Se você clamar ao Senhor: Senhor, me livra do mal, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você pode descansar seguro, porque o Senhor é aquele que te guarda. Praga alguma chega na tua casa, o maligno não te toca, o maligno não tem poder sobre você. Amém.
Amém?
O mal que a gente precisa se livrar, esse monte de entulho no nosso interior, essa amargura de alma, essa falta de liberação, de perdão, essa dureza no coração da gente, esse prazer de ver o outro se dando mal, esse prazer da fofoca, isso, essas malignidades, essas mentiras que a gente profere, é isso que dá habilitação no nosso interior. Mas a partir de hoje nós vamos nos limpar cada dia mais. Aquele que é limpo, se limpe-se mais, em nome de Jesus. Você foi chamado para ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi chamado para se limpar todos os dias. Eu quero ver te tirar do esconderijo de Deus. Quem tem o poder de tirar você da onde Deus te escondeu? Quem é o homem que tem o poder de te tirar dos braços do Pai? Quem é o demônio que tem o poder de te tirar dos braços do Pai? Não tem o poder de te arrancar de lá. Você é quem sai, mas a partir de hoje você não sai mais, em nome de Jesus. A partir de hoje você permanece morando no esconderijo do Altíssimo, porque habitar é moradia. Eu moro seguro nos braços do Pai. Eu estou seguro nos braços do Pai. E ele termina: com toda honra, toda glória, todo poder seja dado a ele. É? Continue aí para mim, Alana. Olha, fecharam. Ajuda aí. Pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque tudo começa na adoração e tudo termina na adoração, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando chegar no final, Senhor, que seja a nossa frase assim: combati um bom combate, guardei a fé, eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos ouvir do Senhor: entra no meu descanso, servo bom e fiel, entra no descanso do Senhor. Essa é a frase que eu mais desejo ouvir na minha vida. Servo bom e fiel, entra no descanso do meu Senhor. O poder, a autoridade é dele. A autoridade pastoral é só aqui na terra, lá no céu nem tem isso. Ele é o supremo pastor, é ele que me apacenta. Sabe? Lá na Nova Jerusalém, na presença de Deus, todos nós, a mesma proporção, adorando ao Senhor. Entenda isso. Quando você vem para a igreja, não é o grupo de louvor está adorando, está te conduzindo, não. Eu vim adorar o Senhor junto com o grupo de louvor. Entende isso? Eu vou sentar na comunhão com os meus irmãos no compartilhado pão da palavra. Nós estamos compartilhando aqui do mesmo pão. A palavra que serve para você é a palavra que ministra o meu coração. A palavra que te confronta é a mesma palavra que me confronta. A palavra que te liberta é a mesma palavra que me liberta. A palavra que te transforma é a mesma palavra que me transforma. Nós estamos todos assentados na mesa com um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar. Pode se espreguiçar. Se espreguiça. Ai, que delícia. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Vai ver que a minha costa torta por causa disso. Fecha os teus olhos e comece a falar com o Senhor. Se você não entendia que o Senhor era teu Pai, e se você não relacionava com ele como pai, se as feridas do teu pai biológico que ele te causou te fazia se relacionar com Deus de um jeito esquisito, se você não conseguia confiar que o Senhor é aquele que te supre, porque o seu pai biológico não te supriu, se você não conseguia confiar que ele que te protege, porque o teu pai biológico te deixou exposto, seja qualquer tipo de situação de violência, de abuso, seja físico ou verbal, se você não entendia que o Senhor deseja agradar o desejo do teu coração, dá o desejo do teu coração, mas quando ele estiver alinhado, aquilo que é a vontade dele. Se você não entendia que o prazer maior na tua vida precisa estar no Senhor e não nas coisas que Ele te dá, esse é o momento de você falar com o Senhor. Se você estava entregando a tua adoração trocada, adorando o trabalho, adorando o marido, filho, esposa, se você estava entregando a adoração a mamão, a dinheiro mesmo, vivia correndo atrás do dinheiro, dia e noite correndo atrás do dinheiro, ninguém pode servir a dois senhores. Você serve o Deus que te supre, que abençoa o teu trabalho, que multiplica o recurso na tua mão. Você não serve mamão, você não serve miséria, você não serve ganância. Você adora ao Deus Criador, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você era aquele que não priorizava o reino de Deus, não entendia o chamado do Senhor sobre a tua vida, se você estava caminhando com o Senhor, mas não estava entendendo, bem o que era levar o reino de Deus, o que era se relacionar com esse reino, se você estava dentro do reino de Deus, querendo dar ordem ao rei, comece a falar com o rei, falar: Senhor, o governo é seu, me perdoa, em nome de Jesus. Se você não entendia que o Senhor é aquele que supre o pão de cada dia, não só o alimento físico, mas a palavra que te sustenta, e que você desprezava essa palavra, que você não abria essa palavra para ler, que você não se alimentava dela, começa a falar com o Senhor. Eu vou dar um tempo para você apresentar todas essas coisas na presença de Deus, para no final você apresentar o perdão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão, Senhor, perdão se dentro do teu reino eu queria te dar ordem. Meu Deus, quanta insolência, quanta arrogância. Se eu queria te ensinar, Senhor, como o Senhor faz a tua obra, como o Senhor direciona os teus filhos, oh meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, se eu não me submeti à tua vontade, às tuas direções. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se a paternidade que eu tive com meu Pai, e muitas vezes ele falhou, porque ele é um ser humano, ele fez o melhor dele, se isso feriu o nosso relacionamento, eu te peço perdão, Senhor. Se qualquer outra situação na minha vida estava tomando o teu lugar, Senhor, o lugar que é seu, se eu estava entregando adoração a qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que não ao Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu estava idolatrando a mim mesma, se eu estava me achando boa demais, se eu estava me achando demais. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não posso ocupar o lugar que é teu, Senhor. Esse lugar é teu, de mais ninguém. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero priorizar o teu reino, Senhor. Eu quero priorizar a tua palavra na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, eu entendo que é a graça. A graça é o favor imerecido. Eu não merecia. Eu não mereci o seu perdão, Pai. E assim como eu não mereci o seu perdão, não importa se meu irmão merece o perdão ou não, mas eu libero o perdão sobre a vida deles. Eu libero o perdão, Senhor, sobre a vida daqueles que me perseguiram, que me feriram, que me prejudicaram, que me machucaram, que me defraudaram, que roubaram. Senhor, eu libero a vida dessas pessoas, eu libero o perdão sobre elas. Eu não quero ficar presa a atormentadores. Eu não quero, Senhor, ficar presa no passado. Eu não quero, Senhor, perder a minha salvação por falta de perdão. Senhor, eu libero, Senhor, os meus pais, aquilo que foram as falhas, meus irmãos. Senhor, eu libero a vida da minha família, Senhor, eu libero. Eu libero, Senhor, aqueles que me feriram, Pai. Em nome de Jesus, eu deixo hoje no seu altar. Eu libero, Senhor, a vida daqueles que deveriam trabalhar como autoridade sobre a minha vida e não trabalharam no passado. Aqueles que deveriam fazer o papel do pastor, do apacentar, do suprir, do orientar. E por algum motivo, por não saber, por não querer, não fez. Eu libero essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eles não são meu Deus. O meu Deus é o Senhor. Eu libero perdão sobre cada uma dessas vidas. Pessoas que manipularam situações. Pessoas que trouxeram discórdia. Pessoas que se colocaram de maneira de intervir para que eu nunca pudesse romper para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio, Senhor, que tudo isso operou para o meu bem. E assim como o Senhor me ensina na palavra, eu os abençoo em nome de Jesus. Cerca, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais, com toda prosperidade. Ah, Senhor, abençoa, Pai, abençoa, não deixa faltar coisa grande nem pequena. Deixa o Senhor sentir a Tua presença. Aqueles, Pai, que têm se levantado contra a Tua casa, contra a Tua igreja, que têm feito oração contrária, obras de feitiçaria, declarando retenção para que essa porta fechasse. Tira, Senhor, do serviço do maligno e transporta, Senhor, das trevas para a Tua maravilhosa luz. Traz a libertação, Senhor, tirando do engano aqueles que têm se levantado e dito que é palhaçada a Sua obra. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, porque eles não sabem o que eles estão falando, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa a gente estar em tentação, Senhor. Não deixa a gente estar em tentação. Peço para o Senhor te livrar do mal do interior, dos maus pensamentos, da maldade no interior, o prazer na maldade, o prazer em ver o outro se dando mal, o prazer em ver o outro retrocedendo, porque muitas vezes você não tem coragem de estar ali onde o outro está, e quando o outro se dá mal, você tem prazer. Começa a falar com o Senhor em nome de Jesus.
Aleluia! Oh, glória!
Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o Deus.
Oh, glória a Deus.
Ele é o nosso alimento.
Aleluia.
Todas as vezes,
Espírito Santo,
que nós tivermos,
de Deus,
nossa alma tiver aflita, a nossa alma tiver,
vem com o seu perdão,
necessitada,
Senhor, abrindo o nosso,
existe um pão vivo que nos alimenta. Existe um pão vivo que nos alimenta diariamente.
Nós temos um Pai de amor.
Por isso que nós precisamos ler esta palavra.
Que
todos os dias que nós lemos, nós nos alimentamos do pão.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia.
Glória, aleluia.
Por isso que Jesus multiplicou os pães, para que toda aquela multidão de mais de 5 mil pessoas pudessem se alimentar. E ainda que fossem 10 mil pessoas, elas seriam alimentadas. Se fossem 50 mil, seriam alimentadas. Se fossem 8 bilhões de pessoas, Jesus estava mostrando, não importa a quantidade, o pão é suficiente para alimentar esta multidão. O pão é suficiente para alimentar 8 bilhões de pessoas.
Aleluia.
Pois o pão vivo que desceu dos céus é a salvação, que foi dada para todos. Aleluia. O pão é suficiente. O pão é suficiente. Às vezes existem carências. Ah, Senhor, tem tantas carências na nossa alma, mas nós temos o alimento que nos alimenta, que cobre o vazio no nosso interior.
Oh, glória!
Que não nos permite andar.
Senhor, é Deus que sofre. Oh,
andar sem alimento, andar vazios. E o Senhor enviou o Seu Espírito para nos preencher no nosso interior.
Aleluia.
Por isso, nesta noite, vem preencher vazios que aqui estão. Vem preencher pessoas que estão vazias.
Em nome
pessoas vazias
de Deus,
que muitas vezes não se alimentam da Tua palavra e estão vazias. E no momento oportuno, no momento de pressão, no momento de dor, no momento de dificuldade. O que sai de dentro não é o pão vivo. O que sai de dentro não é aquilo que se alimentou do pão vivo. O que sai de dentro é ira, é mágoa, é rancor, é ódio, é raiva. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia. O Senhor tem o alimento para nós.
Aleluia. Aleluia. Debaixo de calama subcantere la mas. Aleluia.
Eu quero te dizer, uma mulher não vai.
Aquele que nunca me deixou. Teu amor.
Uma mulher não vai saciar o vazio que só Jesus pode preencher. Você pode procurar em todo lugar, você pode.
Aleluia.
Não adianta.
Aleluia.
O vazio vai continuar lá. Porque o que precisa ser preenchido é buscando a face do Deus vivo.
Glória a Deus.
Teu marido não vai suprir a tua necessidade. Que só Jesus pode preencher. Ah, eu vou casar para ser feliz. Você está errado. A nossa felicidade, a tua felicidade tem que estar na presença do Espírito Santo.
Aleluia.
Tem que estar naquele que nos formou, naquele que nos fez, naquele que nos projetou antes mesmo do ventre da nossa mãe. Pessoas aqui, ao dia que eu casar, aí ao dia que eu prosperar, aí vai ser. Tem pessoas aqui que pensam, que falam, que pensam na sua cabeça e dizem: ah, o dia que eu tiver tal dinheiro, aí eu vou, aí vai ser legal, aí eu vou conseguir ir mais para a igreja. Negativo, porque quanto mais você tem, mais você quer ter, e é uma forma, algo que você não se sacia, e você vai ter mais, e vai ter mais responsabilidade, porque vai ter mais recurso, e você nunca vai se saciar. Isso é uma mentira que você conta para você mesmo. Eu quero te desmentir aqui e dizer para você, se você precisa se entregar agora, você precisa provar, e o Senhor está provando o coração de pessoas aqui. O Senhor está provando o coração de pessoas aqui. O Senhor está provando o teu coração e dizendo: eu quero você agora. Eu quero você se entregando para mim com as condições que você tem agora. Pois quem é fiel no pouco será fiel no muito.
Aleluia.
Mas quem é infiel no pouco será infiel no muito.
Simplesmente Jesus está aqui na frente,
ele está
de braços abertos,
ele
quer
abraçar
vocês.
Aleluia.
Aleluia.
Oh, glória.
Oh, lavada sorebeca, lavada esse elevas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não adianta você falar que você, ah, eu vou ter muito, ah, não, quando eu tiver tal situação na minha vida, aí as coisas vão estar resolvidas, aí eu vou poder me entregar para o Senhor, mas aí eu vou poder fazer o meu chamado, aí eu vou poder fazer tal coisa. Pare de dar condições para Deus, pare de dar condições para Deus para aquilo que você precisa fazer agora. Você precisa fazer agora, você precisa se entregar agora.
Oh,
não adianta, não adianta. E eu não vou fazer chamamento para você vir aqui fazer voto de tolo e voltar e fazer continuar a sua vida da mesma maneira. Não vou pedir. Ah, quem quer se entregar mais, o Senhor vem aqui na frente, aí você vem e depois você volta e faz e continua da mesma maneira. Se você vir aqui na frente, fizer um voto e voltar e continuar a sua vida da mesma maneira, você está fazendo voto de tolo. Ah, pastor, então nem vou fazer nada. Está errado também. Ah, já que eu vou fazer voto, está errado. Você precisa se converter e se nascer de novo. Sabe por quê? Porque hoje eu estava vendo a notícia que o Irã atacou Israel. E a Bíblia, o próprio Jesus falou que quando Israel for sitiada, foi cercada, então está próximo do fim e vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e os anjos recolhendo os seus santos. Então, Jesus está voltando a qualquer momento. Jesus pode voltar agora. E aí eu te pergunto, você vai continuar com a sua vida do mesmo jeito? Jesus está voltando. É certo a promessa da sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É necessário você se entregar agora. Não ter condições para Deus, dizendo como Ele pode fazer. E se o Senhor fizer isso, quando eu tiver tal condição, não. Você não deve fazer isso porque você não é fiel agora. Quem quer entregar a vida para Jesus? Ou voltar para Jesus? Eu queria que você viesse aqui à frente, do meu lado esquerdo. Entregar a vida para Jesus. Ah, pastor, mas eu já orei. É, mas você voltou, você deu uma passeadinha no mundo e você fez o que queria e você conduziu a sua vida da maneira que você quis. Mas hoje você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus por completo. Vem aqui à frente, nós vamos orar junto com você e por você. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia.
Até o dia de hoje você conduziu a sua vida do seu jeito. Pastor, como assim? Não, eu estou na igreja. O fato de alguém vir à igreja não significa que entregou a vida para Jesus. O fato de alguém vir à igreja, ouvir uma palavra, não significa que entregou a vida para Jesus. Porque você pode vir aqui, ouvir uma palavra e quando sair daqui, viver a sua vida do seu jeito. Então, você deseja entregar a sua vida para Jesus, conduzir e ser o Senhor da tua vida. Quem deseja que Jesus seja o Senhor da sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que você Você é esse que eu falei. Que você pensava assim: não, quando eu tiver tal condição, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou. Não, quando eu tiver tal situação, aí eu vou trabalhar na obra, aí eu vou, né, e vir mais aos cultos. Quando eu tiver tal condição, as coisas estiverem melhores na minha vida, aí eu vou me entregar mais, aí eu vou fazer mais. Eu quero te dizer, o Senhor está te chamando agora. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. Você precisa se entregar agora. Você precisa fazer um voto agora. Você precisa estabelecer uma aliança agora. Não é amanhã. Não é esperar. O dia que você esperar, quando estiver melhor, aí sabe o que vai acontecer? As coisas vão melhorar, entre aspas. Aí você vai ter dinheiro, mas aí você vai ter muitas responsabilidades. Aí você vai dizer: ah, não, eu não tenho tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E o Senhor está te chamando para a mesa. O Senhor está chamando você para a intimidade. Em nome de Jesus. Eu não vou ficar insistindo, não, porque cada um se vive com a sua vida com Deus. Vocês que estão aqui, por amor do coração, aleluia, estabeleça uma aliança, um voto com o Senhor. É você que estabelece, é você que... é você que ora, é você que busca. Eu sou um intercessor, mas a maior responsabilidade é sua. Por isso, em nome de Jesus, comece a orar, fazer um voto na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego para ti. Eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero me entregar na tua presença. Eu quero te servir. Espera aí, só um momento. Faça um voto com o Senhor, vocês que estão aqui na frente. Em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero fazer um voto. Eu quero estabelecer uma aliança contigo. Eu não quero te servir apenas quando eu tiver condições, porque o Senhor me quer agora, então eu quero me entregar agora. Em nome de Jesus, eu quero me entregar agora. Eu não quero voltar para minha casa do mesmo jeito que eu entrei. Em nome de Jesus. E não adianta repetir se você está aí no seu lugar. Você precisa repetir, mas você precisa dar um passo de fé aqui na frente. Não adianta ficar repetindo o que eu estou dizendo, estando aí atrás, não. Você precisa assumir uma responsabilidade com o Senhor. Porque o que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece, traz a unção do seu Espírito. Só o Senhor é Deus, e é o Senhor quem supre, é o Senhor quem abençoa. Traz, Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de libertação, um tempo de mudança de chave, um tempo de mudança de ciclo. E o Senhor te quer agora, agora, não é depois, é agora. O Senhor te quer agora. O Senhor deseja você agora. O Senhor te deseja agora. Oh, aleluia.
Aleluia.
Seja cheio do Espírito Santo agora.
Aleluia.
Seja cheio do fogo do Espírito agora.
Em nome de Jesus.
Aleluia.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, converte o coração.
Oh, meu Deus.
Que a sua presença,
Senhor, teu filho na tua presença,
possa fortalecer.
Fortalece, Senhor. Fortalece.
Em nome de Jesus.
Livra
para ser um instrumento nas tuas mãos.
Guarda, Senhor, o coração do teu filho.
Em nome de Jesus. Pois as decisões virão do alto. As direções virão do alto. Em nome de Jesus. Cada direção. E eu servo esta palavra no coração do seu filho. Em nome de Jesus.
Oh, glória a Deus. Aleluia.
A presença do Espírito Santo é a nossa direção. Fala assim, a presença de Deus.
A presença de Deus.
Fala assim, a presença de Deus.
A presença de Deus.
É a minha direção.
É a minha direção.
Aleluia.
Aleluia.
Era a presença de Deus que guiava o povo no deserto. E a presença de Deus continuou guiando o povo dentro da terra prometida.
Glória a Deus.
É para mostrar que a presença de Deus, ela não está só no dia da adversidade, ela não está só no dia da festa, ela está em todos os momentos. No deserto, no dia da dificuldade, lá está a presença de Deus, lá está o Deus vivo, manifesto para nos dar a direção e para nos mostrar que ainda Ele permanece conosco.
Aleluia.
Aleluia. Mas no dia da terra, onde eu piso na terra, onde eu estou no dia de alegria, no dia da festa, lá também está o Senhor para preservar com que o meu coração permaneça o mesmo. Mesmo no tempo da abundância, no tempo da festa,
aleluia,
o meu coração,
aleluia,
lá está a presença de Deus para me alinhar e me dizer: meu seu coração tem que permanecer o mesmo no dia da abundância.
Eu creio.
Aleluia.
Aleluia.
Você que nos assiste, o teu coração precisa permanecer o mesmo. No Aleluia. Dia do deserto, no dia da terra prometida. No dia da dor e no dia da abundância. Não mude teu coração. É por isso que passamos pelo deserto primeiro, para que o nosso coração seja alinhado.
Aleluia.
Coração quebrantado. Para que quando eu pisar na terra, meu coração não fique soberbo. Então, seja alimentado por este pão vivo que desceu dos céus. E que a presença do Espírito possa te conduzir. Em nome de Jesus, Deus abençoe.
Glória a Deus.